80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Há muito tempo que não ouvimos falar de Laura Pausini. Este ano comemora 30 anos de carreira, tem novo álbum e prepara-se para o regresso a Portugal. E falou sobre tudo isto com a Elsa Teixeira.
Laura Pausini nunca tinha estado tanto tempo sem lançar um álbum. Desta vez demorou 5 anos até se sentir preparada.
Trabalhei muito para estar pronta ao ponto de colocar a minha voz e meu rosto antes do julgamento de todos. Hoje é tudo muito rápido e imediato. É tão fácil criticar em vez de elogiar. E então eu estava com medo. E finalmente a nova música vieram e aqui estou muito feliz com o que estou contando e cantando, sobretudo no meu novo álbum Anime Paralele.
Anime Paralele, ou Almas Paralelas, é o álbum que celebra a diversidade e lá dentro estão 16 histórias de pessoas reais. Uma delas é inspirada numa fã.
Há uma canção que se chama Flashback. Eu dediquei a uma garota do meu fã-clube, que ela viveu uma violência doméstica com seu pai. E ela me contou a sua história e eu escrevi para ela essa canção. Muitos fãs são inspiradores de histórias para minha música.
Também lá está Davanti à Noi, os votos de casamento de Laura Pausini em forma de música e o single Durare. É o primeiro avanço do álbum e a música que celebra o amor.
Hoje, na mídia, ouvimos mais sobre histórias que terminam, né? Esta música é dedicada àqueles que sabem que ainda é possível durar juntos. E existem histórias de amor verdadeira, largas, sem terminar.
Este ano, Laura Pausini comemora 30 anos de carreira com o lançamento do álbum Almas Paralelas e uma tour mundial que passa por Portugal no dia 3 de fevereiro.
Um concerto que é a celebração de 30 anos de carreira juntos. Vou cantar La Solitudine, todas as canções mais conhecidas da minha carreira. E preciso de toda a minha gente, porque todas as pessoas que são pausinianos. Espero que muitos vão estar no meu concerto em fevereiro.
Laura Pausini, 3 de fevereiro, na Altice Arena, em Lisboa, com a M80. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.
Laura Pausini, provavelmente a artista mais poliglota que conhecemos. Falou com a Elsa Teixeira em português sobre o novo álbum, sobre o prémio Person of the Year, que vai receber este mês nos Grammy Latinos, e sobre o concerto em Portugal. A conversa completa está no podcast de entrevistas, na secção de podcast no site da M80.
M80 Magazine.
Estamos no outono, o que significa que é tempo de Misty Fest, o festival que acontece em várias cidades portuguesas até dia 23 de novembro. Lisboa e Porto continuam a funcionar como os dois polos principais do evento, mas a música estende-se a Coimbra, Espinho, Estoril, Leiria e Torres Novas. Saiba mais com a Silvia Mendes.
Outono significa o regresso das castanhas e das camisolas de lã, mas também do Misty Fest, evento que já é uma referência em matéria de festivais de outono em Portugal. Naquela que é a 14ª edição, a premissa do Misty Fest mantém-se uma programação da mais elevada qualidade artística em salas de destaque, privilegiando sempre a qualidade acústica e o conforto. Além disso, o festival continua a apostar na diversidade da programação, como nos disse António Cunha, da promotora O Guru.
Por exemplo, artistas que têm mais a ver, se calhar, com a M80, não sei, talvez a Corinne Bailey Ray, que já não vinha a Portugal há muitos anos e vem cá a estrear um novo disco. O Rodrigo Leão vai estrear também o novo disco dele. Vamos ter o Macaia McCraven, que é um artista da área do novo jazz muito importante, que veio cá a Portugal também pela primeira vez. Vamos ter o Vin Mertens, que é já um clássico, mas que vem também apresentar um álbum. A maior parte dos artistas que vêm apresentar-se nesta edição do Misty Fest têm trabalhos novos para apresentar ou vão estrear novos espetáculos.
Outro cuidado do Misty Fest é também a divulgação da música portuguesa.
Existem sempre artistas portugueses, principalmente artistas portugueses que nós consideramos que pelo tipo de música que fazem uma música mais universal, que pode também, digamos, ser entendida e mais facilmente por estrangeiros. Isto porque nós temos sempre muitos estrangeiros a assistir ao Misty Fest e, portanto, é uma maneira também de promover artistas de música portuguesa e, ao mesmo tempo, ter no cartaz, para nós é muito importante, artistas nacionais.
30 noites de concertos com sessões duplas pelo meio que mostram a força do Misty Fest e o caminho que o evento tem feito desde a primeira edição.
O festival tem tido uma evolução, acho eu, francamente positiva, no sentido em que acho que hoje em dia já é um dos festivais mais conhecidos no outono, cá em Portugal. Cada vez a programação também tenho a noção que está mais forte e que fazemos mais concertos e pronto, e as pessoas também o que me vão dizer de mim é que o festival tem crescido muito, tem evoluído e pronto, é um festival que já se tornou uma referência para algum tipo de pessoas que gostam mais deste género de música que a gente programa e que têm preferência por ver música, digamos, em salas em vez de em recintos de festival.
A 14ª edição do festival decorre até dia 23 de novembro em Lisboa, Porto, Coimbra, Espinho, Estoril, Leiria e Torres Novas.
Pode saber mais sobre a edição de 2023 na área de notícias do site M80 ou em misty-fest.com.
M80 Magazine.
E agora aplaudimos Tito Paris, que está a celebrar 4 décadas de carreira e prepara-se para um concerto muito especial. O Paulo Fernandes conversou sobre tudo isto com o cantor.
Considerado um dos filhos bonitos de Cabo Verde, Tito Paris está a celebrar uns redondos 40 anos de carreira e resolveu fazê-lo consigo no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Claro, celebrar é sempre consigo. E não vem sozinho. Traz amigos, que é como quem diz, traz convidados. Entre muitos, por exemplo, Paulo Flores e também Rui Veloso. 40 anos de carreira que, segundo o próprio Tito Paris, tem um segredo.
Em primeiro lugar, é gostar daquilo que nós fazemos. E está sempre a trabalhar, ensaiar e ouvir também outros cantores bons.
Neste espetáculo, o músico vai percorrer a magia da música cabo-verdiana ao longo de 4 décadas.
Que nós falamos da sonoridade, falamos da forma de cantar, e a funaná, a coladeira, talaia baixo e as mornas. Portanto, música de Cabo Verde tem um sabor do oceano, como sabe. Portanto, nós somos, temos muito mar à volta. E, portanto, isso faz com que a música tenha esse calor.
Tito Paris volta então ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dia 10, já na próxima sexta-feira, numa noite que promete ser de ritmos quentes e de boa música.
Mas eu convido a todos, porque eu costumo dizer, em todos os concertos que eu vou, eu considero cada pessoa uma luz dentro do espaço. Portanto, se você for, é mais uma luz. A sala fica mais bonita, mais iluminada.
Tito Paris, a grande voz da música cabo-verdiana, para ver ao vivo no próximo dia 10 no Coliseu de Lisboa.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Está na hora de abrir as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música com mais uma M80 Zona VIP. Esta semana, a Margarida Moura conta-lhe alguns pormenores sobre o livro que anda a dar que falar, The Woman in Me, o livro de memórias de Britney Spears. E sim, tem muito que se lhe diga.
The Woman in Me, o livro de memórias de Britney Spears, foi lançado dia 24 de outubro e tem sido um dos assuntos mais virais e mais falados do mundo da música nos últimos dias. Conta a história de Britney Spears? Conta! E conta na primeira pessoa, sendo esta a primeira vez em mais de 10 anos que a princesinha da pop fala sobre a sua vida, livre de qualquer amarra da tutela do pai, sob a qual esteve até 2021. O prólogo da versão áudio do livro é lido pela própria.
Reliving everything that you're about to hear has been exciting, heart-wrenching and emotional, to say the least. For those reasons, I will only be reading a small part of my audiobook.
Neste livro de memórias, Britney Spears mergulha de forma mais profunda nos acontecimentos que mais a abalaram e a forma como a transformaram. E sim, polémicas não faltam. Do que já lemos, podemos destacar a relação com Justin Timberlake, a forma como a relação acabou via SMS, enquanto Britney estava a gravar o vídeo de Overprotected, o aborto que fez, e como Justin Timberlake usou o nome da cantora para explodir a sua carreira a solo.
We met up when I was on tour and started hanging out during the day before shows and then after shows too. Pretty soon I realized that I was head over heels in love with him. So in love with him, it was pathetic. When he and I were anywhere in the same vicinity, his mom even said this, we were like magnets.
Para além da relação com Justin Timberlake, cujo relato levou a que o cantor, ator, desativasse os comentários nas suas redes sociais para evitar, como diremos, ser enxovalhado, um dos capítulos mais polémicos relata a humilhante entrevista de Britney Spears a Diane Sawyer, uma das mais conhecidas jornalistas norte-americanas.
He's left the impression that you weren't faithful, that you betrayed the relationship.
A cantora conta que não estava de todo preparada para as possíveis perguntas, muitas delas tão embaraçosas que a fizeram chorar em pleno horário nobre num canal de televisão nacional e que a retrataram como uma má da fita quando Justin Timberlake a traiu várias vezes. Mas as polémicas do livro de memórias de Britney Spears não ficam por aqui. Obviamente que a cantora tinha que contar a sua versão da tutela total que o tribunal entregou ao seu pai em 2009, dando-lhe o controle de tudo, da vida privada da cantora, do seu património e da sua vida profissional, em todos os campos. Só assim Britney Spears podia ver os filhos.
Anything that happened to me had to be approved by my dad. He was the one who approved all of it.
The Woman in Me, o livro de memórias de Britney Spears, é obrigatório para os fãs e para quem quer conhecer a cantora um bocadinho melhor, deixando de lado os litros e litros de tinta de artigos na imprensa cor-de-rosa. É tudo contado na primeira pessoa.
There's a lot that people don't know.
Agora, já ninguém pode dizer que não conhece Britney Spears. E o livro, que bateu recordes mundiais na primeira semana, já conquistou os fãs, claro.
She's unique. She's truth to her.
It's incredible to finally have Britney's truth in her own words.
The Woman in Me, o livro de memórias de Britney Spears, está disponível em livrarias e online. E em audiolivro também. Sendo que essa versão é lida pela atriz Michelle Williams.
M80 Magazine.
E agora fazemos uma viagem pela fronteira entre Portugal e Espanha, à boleia de Portunhol, uma série documental que pode ver na RTP. A Catarina Leite esteve à conversa com a realizadora.
Ana Delgado Martins percorreu a raia luso-espanhola, descobriu uma subcultura e muitas histórias que marcam dois povos irmãos. Assim nasce Portunhol, uma série documental que pretende também ser uma reflexão.
E é engraçado falarmos de fronteiras numa altura em que a fronteira está tão na ordem do dia, não é? No fundo, uma reflexão sobre sermos a fronteira mais antiga da Europa e também como é que esta subcultura aprendeu a misturar-se e a dar-se tão bem. Portugueses e espanhóis, galegos que dizem que são mais portugueses do que espanhóis, é muito engraçado.
Uma mistura de cultura, de expressões e dialetos.
Mirandês, em particular na zona de Trás-os-Montes, que o meu avô falava e também é uma das razões para fazer esta série documental. Tens o Quadrazenho na zona de Quadrazais, ali na beira interior, e que também é uma gíria que vem precisamente da altura do contrabando, em que as pessoas aprenderam a falar esta língua para que os guardas fiscais não os entendessem. Então eles combinavam entre eles naquela espécie de dialeto para não serem apanhados, basicamente.
E na raia luso-espanhola há pessoas que vivem dos dois lados. Muitas cruzam a fronteira sem se aperceberem.
Pessoas que dizem que nem sequer notam quando atravessam a fronteira de um lado para o outro, levam a vida a ir às compras a Portugal, ou a ir ao restaurante a Portugal, ou nós vamos à Espanha por gasolina, não é? O mais comum, claro. E é muito interessante ver essa simbiose na fronteira. Há um festival de cinema, por exemplo, ali em Marvão, em que as cadeiras estão do lado de Espanha e o ecrã está do lado português.
Durante a rodagem desta série, Ana Delgado Martins identificou muitas diferenças ao longo da fronteira, de norte a sul.
No sul, por exemplo, havia muitas batalhas na zona do Alentejo, é chamada fronteira de sangue, e as relações aí percebe-se que não são tão amistosas. E depois temos no norte a grande proximidade com os nossos irmãos, com toda uma mescla de expressões, inclusivamente línguas, como a mirandesa, etc. E depois temos numa zona muito despovoada, na zona das beiras, em que as localidades estão muito afastadas umas das outras. As aldeias por si só estão muito sozinhas e abandonadas e por isso acaba-se por não haver ligação propriamente dita, porque não vive lá ninguém.
Diferenças que mostram a riqueza da raia luso-espanhola,
que é uma verdadeira subcultura, uma terceira cultura para além das duas, e é muito interessante ver e importante perceber também como é que estes dois povos que andaram à batatada durante tantos anos se conseguiram finalmente entender e deixar que, de guerras e de quesílias e finalmente sermos só nuestros hermanos uns para os outros.
Portunhol, uma série que começou a ser rodada antes da pandemia e chega agora aos ecrãs dos portugueses através da televisão pública.
A série Portunhol está em exibição na RTP1 às segundas-feiras até 13 de novembro. Também pode ver online na RTP Play.
M80 Magazine.
A Expo Oeste recebe por estes dias o maior evento de construções Lego da Península Ibérica. O Caldas Fun Event é para toda a família, com mega cidades, cenários únicos e muita animação. Não é assim, Sandra Braga Fernandes?
São milhões e milhões de peças Lego em construções tão variadas quanto a imaginação pode criar. Pelo meio há uma réplica gigante do Templo La Sagrada Família de Barcelona, como revela Dina Santos, a responsável pelo evento.
Tem nada mais, nada menos do que 3 metros de altura por 3 de comprimento por 3 de largura. Portanto, estamos a falar de uma monstruosidade de peça construída em Lego. Veio em blocos desde a Alemanha até aqui. É a primeira vez que ela vai ser exibida. Portanto, ele próprio ainda nunca a tinha visto construída na íntegra, porque ele faz as construções por módulos. E é a primeira vez que também ele, construtor, está a ver construída.
O mesmo construtor alemão terá no recinto uma réplica da Catedral de Colónia, com mais de 2 metros de comprimento e que já foi exibida em Portugal. Além destas peças de grande dimensão, o evento irá apresentar megacidades, mesas temáticas, esculturas, entre outras novidades.
Em todas as edições nós tentamos trazer novidades. A nível dos nacionais, são várias dezenas os que estão a trabalhar connosco, todos eles em escalas diferentes, portanto acaba mesmo por ser esse o fator diferenciador. Só para dar um exemplo, nós temos um construtor, por exemplo, que só faz microescala, portanto tem, por exemplo, as muralhas do Óbidos, todo o castelo do Óbidos em miniatura. O Lego já é em miniatura, mas em microescala, portanto é mesmo muito pequenino, e peças que acabam por ser muito emblemáticas, muitos monumentos nacionais também. Lego com movimento, portanto nós chamamos no GVC, com muito atrativos para os mais pequeninos.
E nestas lides também há repetentes, é o caso de João Gomes, ou Ainan, como é conhecido neste mundo das coleções de Lego. Já participou noutras edições e sempre com a mesma paixão pelos modelos militares.
Desde muito miúdo tenho assim uma grande paixão pela parte da construção de modelos militares. Aqui nesta exposição vou ter a maior coleção que alguma vez expus até à data. São cerca de 59 aviões diferentes, mais de 30 navios, muito baseados na temática militar, por exemplo, da Guerra Civil Espanhola. Vai ser a maior coleção que existe neste momento do mundo de modelos da Guerra Civil Espanhola. Está lá em exposição, uma mesa enorme com para aí quase 10 metros de comprimento, cheia de aviões, tanques, navios.
E a criatividade não se esgota em cada exposição. Há sempre ideias para mais construções.
Todos os anos, em média, faço cerca de uns 40 novos modelos para se juntar à coleção. É sempre um desafio, porque há novas peças que são introduzidas, novas cores, e a gente vai também evoluindo, vai começando a ter ideias, e é aquilo que eu estava a dizer, vamos tendo desafios que nos motivam a fazer mais.
Desafios para construtores e para o público, que além das construções de Lego, também têm uma play zone e várias atividades para todos, dentro e fora do recinto.
Vamos ter workshops de Lego, workshops de robótica, workshops de cozinha relacionados à mesa com o tema Lego e alimentação infantil. Alguns espaços que são dinamizados pelas forças policiais em que as crianças podem experimentar um simulador, a andar a cavalo, algumas exibições com os cães, também treinados da GNR. Vamos ter videojogos e para os mais pequenos temos também os insufláveis. E depois temos a Playzone, portanto é uma zona com milhões e milhões de peças Lego disponíveis para as crianças fazerem as suas próprias construções. E onde vamos dinamizar alguns concursos.
Como vê, é uma exposição com muito mais para mostrar, ou não fosse ela a maior da Península Ibérica.
É maior, por vários motivos, é a maior em área, porque estamos a falar de mais de 9 mil metros quadrados de exposição, e depois também é maior porque a nível de áreas de exposição, temas de exposição, também tem uma variedade que é muito difícil igualar noutras exposições que têm acontecido noutros locais.
Lançado o desafio e o convite é ir até ao Caldas Fun Event na Expo Oeste, nas Caldas da Rainha.
É onde mora este evento. Até amanhã.
M80 Magazine. M80. Zona Verde.
Foi na África do Sul que agarrou nos binóculos pela primeira vez e o bichinho ficou. O seu passarinho preferido é o abelharuco e em Portugal dá asas à sua paixão na Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, onde convida todos a virem às atividades e excursões. Lara Brum é bióloga e guia e é convidada desta semana no Zona Verde. Ana Carreira.
Ornitólogo era aquela palavra difícil que custava soltrar nas aulas. Lembra-se? Mas na verdade não precisa de ser especialista para entrar no maravilhoso mundo dos pássaros. Reserve já os binóculos e conheça a Lara Brum, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
Assim, eu cresci no meio do Parque Natural Sintra Cascais, meus pais ainda lá vivem, e eu sempre fui fascinada pela natureza, em geral, por tudo. Lembro-me de andar a correr pelo jardim, a apanhar folhas, qualquer coisa, insetos, e tinha um pequeno microscópio e olhava no microscópio. Depois, mais tarde, realmente fui para a Biologia, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Mas foi na África do Sul que se deixou fascinar pelo incrível mundo dos pássaros.
E de repente estava em África do Sul a estudar uma pequena avezita, que é um tecelão, que é o tecelão sociável, se chama-se em português, e de repente estava a ver imensas aves super interessantes, assim, abelharucos e hornbill.
Mas foi quando descobriu os binóculos que tudo mudou.
E os meus colegas tinham binóculos. E eu, olha que interessante, que foi aí que começou o bichinho. Depois comprei os binóculos, depois fui para a Inglaterra, e a Inglaterra, não sei se sabes, toda a gente vê aves.
Lara regressou a Portugal para dar asas, literalmente, à sua paixão. Na Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves, ela é guia, técnica, organiza atividades e excursões para todos os públicos.
E sim, qualquer pessoa pode observar pássaros ou aves. Olha, dou um exemplo muito... As pessoas de certeza lembram-se da pandemia, de estar enfiados em casa, não é? E nós na altura até fizemos um desafio, nós na CPE, das pessoas irem para a sua varanda e verem o que é que viam da sua janela. E opa, tivemos imenso feedback, imensas pessoas a dizerem: olha, comecei a ver, comecei a estar mais atento aos pintacilgos, aos merros, aos pardais. Portanto, sim, é só começar assim, pequenino, olhando para o que é que tem à volta de casa, no jardim, nos parques.
E enquanto esperamos que a chuva passe, é visitar o site da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e consultar as próximas atividades para toda a família.
Quando uma pessoa pega pela primeira vez nos binóculos, é sempre um uau, dá para ver imensos pormenores, dá para ver a cor do bico, dá para ver a cor dos olhos, e dá para ver a cor das penas. Portanto, sim, agarrar nos binóculos é espetacular.
Sei de alguém que já está a pensar nisso, não é, Wanda?
A paixão pelos pássaros, hoje na Zona Verde do M80 Magazine.
M80 Magazine.
Orgulhosos da produção nacional e ainda em rescaldo da Lisboa Fashion Week, o M80 Magazine gosta de estar a par de tudo e partilhar consigo o que de melhor se faz por cá. A Margarida Moura andou por mais uma edição da Moda Lisboa e esta semana o destaque vai para Valentim Quaresma.
A edição 61 da Moda Lisboa escolheu como nome à la carte e pode muito bem dizer-se que ficámos todos muito bem servidos quanto à apresentação das coleções dos criadores nacionais. Um desses criadores a trazer-nos uma verdadeira exposição de arte em movimento foi Valentim Quaresma. A coleção não tem título, mas tem um objetivo muito específico: permitir a quem vê as peças e a quem as usa uma experiência direta e a criação da sua própria história.
O meu pensamento foi, usualmente eu começo muito uma pesquisa, quando vou à frente da lado a buscar objetos de outras pessoas que me inspiram e consigo imaginar histórias que possam ter existido nesses objetos. Chegou uma altura que eu tinha os meus próprios objetos também, pessoais. Eu herdei também muitas coisas agora, que os meus pais partiram. Comecei a pensar o que é que eu poderia fazer com aqueles objetos, que também não eram meus, mas que me traziam recordações. Por isso, não tanto, eu estava na altura de eu fazer uma coleção com estes objetos, que fiquem para a eternidade.
E uma eternidade orgulhosíssima de tamanhos pormenores trabalhados nas peças que Valentim Quaresma foi juntando, reinterpretando e reavivando. Diz o criador que esta coleção está ligada a memórias e sentimentos, e todos eles ganham o seu destaque em peças de cores predominantes. Valentim?
Olha, as cores, eu trabalho sempre o preto, também como o meu foco também é apresentar a joalheria, e o preto sempre dá um highlight às joias em desfile. Já tentei fazer com outras cores, também em termos de coleção de roupa, faço sempre uns apontamentos de cor, mas não é uma coisa que seja muito importante, às vezes, as coleções. Neste caso das joias, o material foi todo recuperado, não trabalhei um material como foi outras coleções, um material de raiz, de cru. Era mesmo importante eu recuperar coisas de com história.
E que história tão rica têm as peças de joalharia que Valentim Quaresma foi guardando ao longo do tempo e que mostram um futuro inspirador. E um futuro assim, inspirador e sustentável também, passa por ser mais rigoroso nas escolhas.
Eu acho que o mais importante de terem peças é as pessoas saberem para onde é que vão. Porque tu podes estar com umas calças de ganga e no teu guarda-roupa e ser sempre essencial, mas tens de saber onde é que vais, da maneira que vais vestir para lá. Acho isso mais importante, saberes.
Sem dúvida, sim,
do
sim.
Do que teres, saberes o que é que tens de ter no guarda-roupa. Tens de ter camisas brancas, tens de ter cinzas pretas, tens de ter calças de ganga, tens de ter um bom casaco, tens de ter um bom fato, ok. Mas tens de saber exatamente onde é que vais com isso.
E se não souber por onde começar a sua escolha, por que não visitar o ateliê de um criador nacional? Posso garantir que da parte de Valentim Quaresma vai ser recebido de braços abertos.
E muitas pessoas às vezes pensam que, mas agora vou comprar criadores. Alguns até pensam, mas depois se calhar têm vergonha de ir aos ateliês ou têm vergonha de os abordar. E não há o que ter, há que procurar. Se quiser ter uma peça de um criador qualquer, liguem, fonem. Com certeza vão ser bem recebidos nos ateliês. E a maior parte das pessoas que eu conheço, às vezes quando conhecem mim ou conhecem os meus colegas, eles dizem, vocês até são acessíveis. Claro que são acessíveis.
Com um convite destes, é mesmo de aparecer e conhecer os criadores nacionais de perto. No meu Instagram, margaridamoura__, pode conhecer algumas peças da nova coleção, mas nada melhor do que conhecer tudo ao pormenor, ao vivo e a cores. Pura arte, senhoras e senhores. Pura arte. A Wanda diz-lhe onde pode encontrar tudo.
Digo, pois, pode espreitar todos os pormenores da coleção de Valentim Quaresma em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine.